Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.
Ora, muito bom dia e cá estamos então para mais uma edição da Avenida do Conhecimento. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Leila.
Bom dia.
Estávamos aqui a falar em off se tu eras aficionada do sal.
Bastante. Sim, não é? Viciadíssima numas pedras assim bem grandes.
Ora bem. Essa...
do sal.
Ora bem, começamos bem. O que temos hoje é uma recente revisão da literatura sobre o sal e o efeito em doenças cardiovasculares. Ora, uma das mais repetidas noções da medicina preventiva a nível cardiovascular é que o excesso de sal provoca doenças cardiovasculares e, portanto, temos é que reduzir o sal no matter what. Ou seja, esta noção é repetida muitas vezes para as pessoas terem melhores condições de vida e para evitarem as doenças cardiovasculares, portanto, evitem o sal na alimentação. Isto seria verdade seria uma verdade absoluta não fosse Rod Taylor, da Universidade de Exeter, que ocorrente de alguns artigos também tem saído, foi investigar 7 casos clínicos e publicou os resultados dessa interpretação dos casos clínicos no Journal of Hypertension, American Journal of Hypertension, assim é que é, e que chegou à conclusão que não será assim tão linear a relação entre o reduzido consumo de sal e a falta de e o evitar de doenças cardiovasculares. Peter, bom dia.
Bom dia, João.
O que é que tu dirias sobre estes resultados? Rod Taylor seguiu 7 casos clínicos. Achas que são que este número de casos é suficiente para
sempre,
tirar?
Sempre preciso mais dados, não é?
Exato.
Mas como 7 estudos com os critérios em que eles manipularem os níveis de sal na dieta e, portanto, eles conseguirem demonstrar. Bem, não foi estes autores que fizem estes estudos, foi é uma meta-análise.
Exato.
Devíamos dizer exatamente o que é uma meta-análise. É uma análise dos dados, dos resultados das outras pessoas, basicamente. É um conjuntar para ter uma grau de significância significativa mais elevada e, portanto, este estudo fazem como 7 estudos, como já disse.
7 estudos clínicos. Eu estava a dizer que eram 7 casos, mas não, são 7 estudos.
Desculpa, sim. O número de pessoas, já não me lembro, é à volta de 3 mil pessoas. Ok, quem falou a pergunta?
Se achas que este número é suficiente para chegar a estas conclusões?
Sim, acho que sim. Porque a minha opinião pessoal é que reduzir o consumo de sal em si não reduz a tensão arterial, mas não o número de um grau suficiente para ter efeitos beneficiários no saúde. Portanto, esta mostra que há casos em que, ao contrário, é melhor ter mais sal, porque
há doenças
doentes com hipertensão, já com doenças cardiovasculares.
Ajuda-me.
Pedro, nós temos aqui trazido alguns campos em que o Peter é o perito de serviço, ou seja, parte de chemical sensing, da parte do olfato, e hoje trazemos uma parte, um artigo onde tu és o perito, vá lá, por assim dizer, em osmorregulação e consumo.
Na teoria e na prática, não é?
Exato. Para quem te conhece, sabe que sim. O que é que tu dirias? Achas que é assim como o Peter diz?
Bem, eu acho que, teoricamente, 7 estudos deviam ser suficientes. O problema é que o efeito que estamos a ver, ou o efeito que se vê, se calhar não é suficientemente grande em todos os níveis estudados, ou seja, em todos os grupos estudados, para que se possa ter uma certeza. Basicamente, se calhar, voltando um bocadinho atrás, o que se está a falar aqui é de se o sal é um risco para a saúde cardíaca, digamos assim.
Em geral.
Em geral.
Em todos os grupos.
Porque, basicamente, o efeito não seria direto, o efeito seria, nós ao consumirmos mais sal, aumentaríamos a nossa tensão arterial, e isso sim, portanto, ter uma tensão arterial elevada durante algum tempo é que pode levar a um risco cardíaco, para além de acidentes vasculares cerebrais, etc. Isto porque, se calhar só puxando aqui um bocadinho a história um bocadinho mais atrás, porque ao consumirmos mais sal vamos ter que reter mais água, portanto isso vai aumentar a pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos, forçando também o coração a trabalhar com mais força, digamos assim, e a longo prazo gastar-se mais. O que eles não conseguem provar é de facto que existe uma ligação direta entre consumir mais sal ou reduzir, ou melhor ainda, não conseguem provar que reduzindo o sal diminui o risco de ter essas propensão para doenças cardíacas. E o que se calhar acontece aqui é que, essa, como o Peter dizia, a redução não é suficientemente grande para ser tanto efetiva. Por outro lado, eles estão a estudar grupos que não são apenas grupos de risco, são pessoas também que têm uma tensão normal, e aí o efeito se calhar é mínimo. Por outro lado, ainda, isto é um efeito que acontece a prazos muito longos, e que eles estão a estudar estudos entre 6 meses e cerca de 7 anos, com pessoas de idade, portanto, de meia idade.
Esses foram assim os critérios, né? Um deles, o tempo mínimo era 6 meses.
Portanto, é muito difícil. Portanto, há várias críticas, mas as críticas servem das duas formas, não é? As críticas que são feitas a este artigo, ou seja, que os estudos que foram analisados não são, se calhar, os mais indicados, se também é verdade para dizer o resto, ou seja, para dizer que se eles tivessem continuado a consumir o mesmo sal, iam ter doenças. Portanto, os parâmetros são os mesmos. Se calhar é toda a estratégia que está por base destes estudos é que tem que ser revista.
Aliás,
deixa-me só acabar só isso. Isto mostra também que é muito difícil fazer estudos com pacientes humanos, não é? Em que as unidades experimentais, em que os animais experimentais são humanos e que têm vontade própria, que não é fácil de controlar, por exemplo.
Porque mentem. Aliás, uma das coisas interessantes que foi encontrada aqui na meta-análise de Rod Taylor é que reduções no consumo de sal estavam correlacionadas com o aumento da mortalidade dos pacientes. Portanto, em 6.250 pacientes, eles encontraram que 10% talvez morriam.
Não, mas morriam não era pelo tratamento, mas também isto tem tudo a ver.
Foi encontrado nos grupos experimentais em que
O Peter estava a dizer, quer dizer, o organismo tem vários mecanismos para compensar a falta de sal, e alguns deles é o próprio mecanismo começar a reter mais sal, o que pode ser, se calhar, por si só, a longo prazo, de uma dieta pobre em sal, os organismos, portanto, começar a ter mecanismos que por defeito,
não é?
Compensam e começam a compensar ou a sobrecompensar, e isso pode ser até mais perigoso do que manter uma dieta normal de sal, não é? Se calhar, muitas vezes, para muitos casos, as pessoas mantiverem uma dieta normal de sal e consumirem ou beberem bastante água para compensar, e isso depois a maior parte do sal vai ser excretado na urina, não é um problema excessivo, não é?
Peter,
se não for em caso de risco, não é?
Claro.
De risco.
Aliás, eu ia mesmo por aí. Então, sendo assim, achas que, como implicação deste estudo, se calhar devia-se dirigir melhor quando se avisam, quando se fazem o advertisement, estava a faltar, já é segunda-feira, quando se faz o anúncio, vá.
E tu falas inglês ao fim de semana.
Sabes que sim. Quando se faz o anúncio dos resultados destes estudos a nível de saúde pública, isto poderá ter implicações?
Poderá, sim. É sempre difícil dizer uma coisa em preto e branco. Dizer, por exemplo, neste caso, é melhor consumir menos sal, ponto final. Depende muito do teu consumo basal, por exemplo, a tua idade, o sexo e coisas assim. Portanto, uma frase ou um aviso tão direto não pode ser. Depende, sempre depende do contexto. E, portanto, Depende também, não esta, esta, ok, é uma consumo saudável de sal. É, esquece-me de dizer que sal é preciso, precisamos de sal para viver, exato. É, não é uma coisa que. Qual é a palavra?
É segunda-feira.
Segunda-feira é a palavra.
Super,
não, eu perguntava-te já agora quais seriam os efeitos do consumo em, por defeito, em defeito de sal, em default.
Pouco consumo de sal.
Por exemplo, nós sabemos que, como o Pedro estava a dizer, sal a mais causa hipertensão porque o corpo retém água e aumenta a pressão nos vasos sanguíneos. Sal a menos, Peter, o que é que poderá trazer?
Dizem aqui que tem efeitos mais como hipersensibilidade ao insulina, que é uma hormona do sistema digestivo. Portanto, esta eu não sabia nada desta, mas é preciso uma... insulina é preciso.
Mas os sais, a maior parte destes sais são importantes no sistema nervoso, portanto, nos mecanismos de sinalização das células, de canais, etc., das membranas das células que se abrem, que se fecham, mecanismos de polarização e despolarização. Portanto, não ter estes sais é pior do que, se calhar, tê-los em excesso, porque em excesso o nosso organismo é capaz de os retirar.
Tem mecanismos de
a prazo, obviamente, exato. A prazo torna-se um problema. Mas, a curto prazo, não ter em excesso é menos grave do que não ter de todo.
E não achas que muitos destes artigos confundem ou pode haver alguma confusão nas variáveis de sal e, por exemplo, gorduras? Porque muitas das pessoas que se calhar abusam do sal também abusam das gorduras saturadas.
Exatamente. Acho que outro tipo de estudo faz uma correlação entre o consumo de sal e hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Mas, como já estava a dizer, acho eu que as pessoas que comem menos sal também fazem coisas mais saudáveis, como fazer exercício, comem menos gorduras saturadas, etc, etc, não fumem. E, portanto, isso lá, o efeito de comer, consumir menos sal, é muito difícil neste tipo de estudo. E, portanto, esta meta-análise da manipulação experimental do consumo de sal, teoricamente vai dar uma resposta mais clara.
Pedro, queres acrescentar mais alguma coisa antes de passarmos?
Não, de facto era essa a questão, que é muito difícil isolar, porque nestes estudos, as pessoas que muitas vezes são postas nestes estudos, são casos clínicos aí sim, em que tem outras recomendações, essa de fazer mais exercício, de comer de forma mais saudável, de não fumar, portanto isolar muitas vezes aquele efeito em humanos é muito complicado, para além da história, não é? Da forma como é medido, quer dizer, se o sal é medido diretamente no sangue, se o sal é medido na urina, se o sal é apenas a pessoa que apontou que hoje comi uma grama de sal, por exemplo, não é? Portanto, é muito difícil isolar casos nestes casos específicos ou condições específicas nestes estudos. Mas queria também dizer que este artigo por si só também já fez saltar a tampa, entre aspas, a associações como a Associação Médica dos Estados Unidos, por exemplo, em que já foram emitidos vários comunicados de imprensa a dizer, ok, o estudo está assim, mas o estudo não foi feito para americanos, por exemplo, a base do estudo são europeus e asiáticos, existem poucos grupos de americanos, e por acaso isto é relevante, de certa forma, porque nos Estados Unidos sabe-se que a prevalência de hipertensão é muito maior na população negra do que na população branca.
E eu estava a ler, uma surpresa para mim foi que os americanos não comem muito sal.
Não, a recomendação é nos Estados Unidos continua a ser 1,5 grama por dia de sal.
1,5 grama por dia.
E nós se calhar acabamos por comer bem mais do que isso, e aliás nós temos tido essa discussão na sociedade portuguesa acerca da redução dos teores de sal no pão, etc.
Exato, e vem até aqui na notícia da Nature a dizer que World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, recomenda 5 gramas de sal no máximo, e que muitas vezes isso pode chegar em países europeus a 10 gramas, o consumo por pessoa. Portanto, já que estavas a falar de 1 grama de sal, 1,5 grama, torna-se um bocado, não é, difícil, acaba por ser difícil de distinguir entre populações o efeito que terá o consumo de sal. Portanto, bom, fica aqui o alerta. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Estás aí à procura de informação.
Não, estava a tentar mesmo ter a certeza que era da American Heart Association, que recomenda estes valores.
Os valores então da Organização Mundial de Saúde são de 5 gramas de sal por dia, portanto, será nos estudos existentes, essa é a indicação que para o normal funcionamento do corpo humano, 5 gramas de sal por dia são suficientes. Não abusem no sal, principalmente não abusem nas gorduras. Tomem, tenham um estilo de vida saudável. Que bonito. Agora estamos a fazer serviço público aqui.
Não era antes.
Exato. Fica então... sugestão para a passagem na revista Nature, no site da revista Nature, ou então no site do American Journal of Hypertension, para ver o estudo de Rod Taylor da Universidade de Exeter, intitulado, Peter?
Reduced Artery Salt for the Prevention of Cardiovascular Disease, a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
Resta.
Vamos lá.
É preciso também dizer que este estudo é patrocinado por uma associação, que é a Cochrane Association, que é uma associação que está, digamos, que trabalha na divulgação de casos clínicos e melhorar o conhecimento do cidadão comum acerca da saúde. Portanto, também é para vermos que existem médicos e existem outras associações interessadas em promover uma clarificação nestes casos.
É o que nós fazemos aqui também.
É verdade,
e estamos interessados
em
promover clarificação de todos os grandes temas da atualidade
e
científica.
Eventos.
E eventos também, já agora. Por falar em eventos, olha...
Não, bem, claro.
O que é que vamos ter no CCMAR?
Bem, esta semana já não temos, ou não temos nenhum seminário em particular, mas temos dois workshops. Já amanhã, acerca do projeto Share Biotech, que é um projeto transeuropeu, digamos assim, em que o CCMAR está envolvido, que visa a facilitar o acesso à tecnologia, às infraestruturas das instituições científicas, também à sociedade civil e, sobretudo, às indústrias. Portanto, indústrias que queiram desenvolver um conjunto de atividades, mas com as quais não têm meios ou equipamentos ou conhecimentos, podem aceder às entidades presentes ou que participam neste Share Biotech e conseguir ter aconselhamento, ter a mesma capacidade de produzir resultados, análises, etc. Portanto, isto vai acontecer amanhã no CCMAR, nas instalações do edifício 8, no campus de Gambelas, entre as 9h30 e a 1h. Eu não sei como é que são as inscrições, era um workshop limitado, mas se contactarem o CCMAR através do site, podem saber. Depois, na quarta-feira, temos também um workshop, acerca de briozoários, portanto, organismos marinhos que formam colónias, e são importantes também a nível do bentos, tanto da cobertura
do fundo
dos oceanos. Este workshop é dado por Bjorn Berning, um especialista na matéria, que vai falar entre as 10 e as 5 da tarde de vários temas associados à biologia e à fisiologia dos briozoários. Portanto, se quiserem participar, também no Anfiteatro D, no Complexo Pedagógico, a partir das 10 da manhã, mas também a informação está no site do CCMAR.
CCMAR.org.pt, certo? Leila, não sei se queres perguntar alguma coisa. Já pensaste bem no teu consumo de sal?
Sim, eu acho que estou dentro da média. E com os parâmetros que o Peter falava há pouco do contexto da idade e etc. Acho que por enquanto não tenho problemas.
Tens a coisa controlada.
Está tudo controlado.
Avenida do Conhecimento em direto, segundas-feiras, às 10h15 da manhã e em repetição, às 1h15 e 5h15 da tarde, também no podcast avenidadoconhecimento.podomatic.com.
A Avenida do Conhecimento fica por aqui. Até logo e até à próxima segunda-feira. Cá estamos.
Tchau, tchau.
Boa
tchau,
semana.
Tchau. Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva, com Pedro Guerreiro e Peter Hubbard, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.